Boa noite, irmãos e irmãs aí que estão no perfil do TDC Sorocaba. Sejam bem-vindos, pessoal que está aí. Araçoiaba em peso aí, bombando, né? Sejam muito bem-vindos para mais essa live, né? Para mais essa noite, né? Onde a gente vai falar aí sobre teologia do corpo, a gente vai partilhar. Tem um pessoal que está aqui também junto com a gente, que vai rezar junto com a gente. E eu queria convidar vocês que estão aqui, mesmo se vocês quiserem ficar de pé, a gente rezar um pouquinho. E eu queria convidar você que está na sua casa nesse momento agora, nesse início de live, a já exaltar o nome do nosso Senhor. Queria convidar você a erguer seus braços dizendo: o Senhor é digno, o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Vai dizendo isso: Senhor, só Tu és digno, Senhor. Só Tu és digno, Senhor, de toda honra, Senhor. Nós Te bendizemos, Senhor, nós Te exaltamos, Senhor. Nós queremos render o nosso coração a Ti nessa noite, Senhor. Receba o nosso louvor, Senhor. Receba a nossa adoração, Senhor, nessa noite. Nós queremos nos colocar na Tua presença, Senhor. Mais uma vez, Senhor, e clamar: Senhor, vem e fica conosco. Nós Te louvamos, Senhor. Nós Te bendizemos, Senhor. Nós Te adoramos, Senhor. Nós Te exaltamos, Senhor. Bendito é o Teu nome, Senhor. Santo é o Teu nome, Senhor. Santo é o Teu nome, Senhor. Só Tu és santo, Senhor. Bendito é o Teu nome, Senhor. Nós Te exaltamos, Senhor. Nós Te exaltamos, Senhor. Nós Te exaltamos, Senhor.
Digno Tu és, só Tu és digno, Senhor. Digno Tu és, digno Tu és, só Tu és digno, Senhor.
Mais uma vez, digno Tu és.
Digno Tu és, só Tu és digno, Senhor. Digno Tu és, digno Tu és, só Tu és digno, Senhor.
Glória e majestade,
glória,
pois não há outro como Tu.
Pois não há outro como Tu. Não há tão belo como Tu. Tua beleza me conquistou.
E não há outro.
E não há outro como Tu. Não há tão belo como Tu. Tua beleza me conquistou.
Xia la balaria la balaria la balaria la balaria la balaria. Ela canta la xia la balaria la balaria la balaria. Tu és digno, Senhor, de toda honra, de toda glória, Senhor. Bendito é o Teu nome. Santo é o Teu nome, Senhor. Santo é o Teu nome, Senhor. Santo é o Teu nome, Senhor. Bendito é o Teu nome, Senhor. Nós Te louvamos, Senhor. Nós Te exaltamos, Senhor. Santo é o Teu nome. Ei, la 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 la.
Tão belo como Tu,
Acolhe nesse momento, Senhor, no teu coração, para começarmos essa partilha. E, Senhor, eu mesmo tome o lugar que é dele, o trono do nosso coração nessa noite. Possamos abrir o nosso coração para ouvir aquilo que o Senhor vem nos ensinar através dessa partilha. Obrigado, Senhor. Desde já nós agradecemos, Senhor. Nós te bendizemos, Senhor. Porque muito o Senhor vai falar conosco nessa noite. Bendito seja, Senhor.
Glórias a ti, Senhor.
Amém, irmãos? Vou chamar aqui o Mateus. Mateus Vezanto.
Aí.
Marquinho.
Isso aí, pessoal. Pode sentar, fica à vontade aí. Quem está aqui presencialmente, né? Você que está na sua casa, se quer se sentar também.
Pode sentar.
Fique à vontade. Uma boa noite a todos. Né? Opa, aí sim, hein? Aí, se você que também está acompanhando a gente aí online, seja muito bem-vindo, né? Você que de repente entrou, estava acompanhando o pessoal fazendo, cantando, louvando a Deus, nós queremos convidar você a ficar conosco nessa live, uma live que vai dar continuidade a um tema que nós já estávamos falando na última segunda-feira. Nós vamos falar hoje da castidade, né? Da virtude heróica da castidade. Muita distorção, né, Marquinhos? Existe a respeito deste tema, muita distorção a respeito da palavra castidade, e isso leva a uma má compreensão a respeito disso e até mesmo uma má vivência da castidade pela falta de compreensão. Então, você que está aí nos acompanhando, seja muito bem-vindo. Já peço para que você nos ajude a levar esse conteúdo a mais pessoas compartilhando essa live. Então, os que estão aqui também, se quiser dar uma força aí, mandar para os seus amigos enquanto a gente vai se apresentando aqui para o pessoal, né? Mas compartilha, aperte o aviãozinho aí, manda ver, para que mais pessoas sejam alcançadas. Eu me chamo Mateus, para quem ainda não me conhece, estou aqui com o Marcos. Nós estamos num local, num espaço preparado aqui, né, dedicado a São João Paulo II, chamado Espaço Lolek. E nós estamos com muita alegria aqui, agora acolhendo também irmãos presencialmente. Então, você que de repente tem a vontade de chegar perto aqui, conhecer o espaço, basta você fazer a inscrição no link da bio, e toda segunda-feira nós abrimos aqui presencialmente, e também, né, a live acontece online. É isso, Marcos?
É isso aí, quero desejar ao pessoal que está aqui, sejam muito bem-vindos, né? Nós mudamos aí o dia e o horário exatamente para possibilitar que houvesse a presença física aqui dos irmãos, né? Porque quarta-feira, 10 horas da noite, ninguém ia aparecer aí, né? Então,
na Madeira Soiaba, né?
Na Madeira Soiaba. Então, nós mudamos, né, para segunda-feira, nesse horário, exatamente para proporcionar a presença dos irmãos. E é uma alegria recebê-los aqui, né? Quero pedir perdão aos irmãos, provavelmente vocês estão morrendo de calor aí, eu sei disso. Mas é por pouco tempo, Deus vai prover, né, Mateus?
Deus está provendo o ventinho, né?
Deus está provendo e as coisas vão mudar. Bom, e nós vamos falar, portanto, hoje, né? Mais uma vez, reafirmo aqui, compartilhe você que está nos acompanhando por aqui. Os irmãos, eu peço que prestem muita atenção a partir de agora. Nós vamos falar sobre castidade, né? E quando nós falamos sobre castidade, a primeira coisa que nós precisamos... Aliás, qualquer assunto que nós vamos fazer, a primeira coisa que nós precisamos fazer é definir o que é, né? Hoje em dia as pessoas têm mania de falar das coisas sem definir as coisas antes. Isso é um perigo. Então, é muito importante definir o que é castidade, até porque as pessoas geralmente têm uma ideia, uma concepção de castidade que não é aquilo que de fato a castidade é. Por exemplo, as pessoas acham que castidade é sinônimo de não fazer sexo. Castidade é igual a não fazer sexo, né? E veja, é óbvio que dependendo do seu estado de vida, se você é uma pessoa que vive a castidade, vive castamente, você não fará sexo, mas a castidade não é sinônimo de não fazer sexo. Até porque dentro de um matrimônio, por exemplo, um marido e uma esposa ali que tem ali um encontro sexual, realiza um ato sexual, eles estão vivendo a castidade, porque é a sexualidade própria do seu estado de vida. Então, a gente precisa definir o que é castidade. E a primeira coisa é: castidade não é castração, castidade não é a simples abstinência, da relação sexual.
Castidade também não é sinônimo de virgindade.
Exatamente.
É, isso é importante, né? Castidade não é sinônimo de virgindade. Ah, então a pessoa fala assim, ah, eu não tenho relações sexuais, então eu sou casta. Eu não sei se vocês viram há muito tempo atrás uma história que apareceu, acho que até no Fantástico, que uma moça, ela tinha seus 20 anos e ela se apresentou, né, para a TV como uma virgem. É, só que detalhe, vendendo a sua virgindade por R$1 milhão. A pergunta é, essa moça que é virgem com 20 anos de idade, mas está vendendo a sua virgindade por R$1 milhão, ela é casta? Não. Ou seja, é lógico que a pessoa casta, ela vai querer viver a virgindade, mas não por ser virgem, mas porque existe um propósito, existe um porquê, não é isso? É, vender a virgindade já demonstra uma total distorção daquilo que é a sexualidade, daquilo que é a castidade. Então as pessoas confundem justamente isso, castidade com castração, castidade levando um tom para a sexualidade negativo, né? Distorcendo o que de fato é sexualidade. Então você que está escutando aí, preste muita atenção para entender de fato o que é castidade. Não é, Marcos?
Veja, quando nós olhamos para algumas religiões orientais, nós vamos ver o conceito de castidade muito presente. Então nós vamos ver, por exemplo, entre os budistas, né? Aqueles budistas que querem...
Esse é o seu. Você roubou o meu.
Certeza?
É.
Eu acho que não, hein?
Sim, essa letra feia...
Não é, não. Esse aí é seu.
Ah, é mesmo.
Voltando aqui.
Nossa, tá mais feio do que...
Quando a gente vê os budistas, por exemplo... Aqueles budistas que querem uma elevação ali espiritual, né? Eles vivem aquilo que eles chamam de castidade. E para eles a castidade significa abstinência do sexo. Então o que é castidade para um budista, por exemplo? É a abstinência total do sexo. Então, até porque um dos conceitos do budismo, por exemplo, não tem nada a ver com a live, mas só para exemplificar, um dos conceitos do budismo é exatamente para o cara alcançar ali o nirvana, a elevação espiritual, ele precisa acabar com o ser dele. O ser dele precisa desaparecer. E como a sexualidade faz parte do ser, então essa coisa da castidade compreendida como a abstinência total de sexo faz muito sentido para o budismo. Mas isso não faz sentido para o cristianismo. Para o cristianismo, a castidade é algo muito maior do que apenas a abstinência de sexo. A castidade é algo muito superior do que a abstinência de sexo. E esse documento aqui, que nós estamos usando como base dessa série de lives, define castidade de uma maneira muito bonita. Na verdade, traz aqui, enfim, ela relembra o ensinamento da igreja a respeito da castidade e diz o seguinte... A castidade é a energia espiritual que liberta o amor do egoísmo e da agressividade. Olha isso. A castidade é a energia espiritual que liberta o amor do egoísmo e da agressividade. Quando a gente fala de energia espiritual, parece uma coisa meio esotérica, né? Mas o que o documento está querendo dizer com energia espiritual, né? Energia a gente pode entender como força espiritual, a gente entende como espírito humano, portanto o interior do homem. Então a gente pode entender energia espiritual como essa força interior. Quando a gente fala força interior, para nós católicos fica um pouquinho mais claro, né? Então a castidade é essa força interior que liberta o amor do egoísmo e da agressividade. Não é isso, Matheus?
Duas palavras aí, né? Então, olha, já nem começamos, a gente já está falando do benefício da castidade, né? É muito forte, a gente tem que cair para trás quando escuta um negócio desse. A castidade é essa força que nos liberta do egoísmo, né? Do egoísmo e da agressividade. Isso é muito... quem está aqui, de repente, pode fazer algumas analogias na sua vida, mas quem está em casa também pode tentar recuperar isso. Mas olhem agora, aqui o pessoal que está aqui presente, tem alguém que namora aqui? Ergue a mão quem está namorando, ou já namorou, tem alguns, né? A maioria aqui já teve algum relacionamento. Tenta olhar nestes teus relacionamentos, você que está online também, olha aí para os teus relacionamentos, talvez o que você está agora, ou talvez os anteriores, e faça algumas perguntas. Se o teu relacionamento é casto, se o teu relacionamento é casto no sentido de você não se entrega, né, numa atividade sexual antes do tempo, você não se entrega, por exemplo, aos vícios e tudo mais, como que é esse relacionamento? Muito provavelmente, se o teu relacionamento é um relacionamento que vive a castidade, existe uma liberdade de ir e vir, por exemplo, no relacionamento. Então, você está namorando a menina está te, né, você namorando, você fala, não, eu vou sair com os meus amigos hoje e tal, e é tranquilo. Lógico, pode até gerar um ciúminho assim, né, você fica um pouquinho, mas é tranquilo. Agora, quando existe um relacionamento que não se vive a castidade, é como se um fosse dono, ou um querendo ser dono do outro, a ponto de que se aquele quiser sair para ali ou para... já não vai. Não é porque não vou, não. Não vai. Ah, mas eu preciso, eu vou jogar bola. Não, não vai. Não, mas eu vou sair com as minhas amigas. Não. Já demonstra um pouco disso, desse egoísmo. Infelizmente, também acontece a questão da agressividade. Então, quando um relacionamento não é casto, o trato, muitas vezes, do homem para com a mulher, principalmente do homem para com a mulher, principalmente do homem para com a mulher, o trato sempre gera um pouco de agressividade. Coisas pequenas, às vezes, você não observa. Mas, de repente, uma puxada de braço mais forte quando vê alguma coisa. De repente, o cara viu a menina olhando alguma coisa, tal, uma puxada de braço mais forte. É, algum tipo de reação mais agressiva. Né? E isso, quem está aqui, quem já viveu alguns relacionamentos, sabe disso. Quando o namoro não é casto, é como que se gerasse uma posse do outro, né? Um sentimento de ser dono do outro. E por causa disso vão surgindo as reações. Essas reações que, em geral, no pior caso, leva, por exemplo, à agressividade, né? Então, é importante verificar esse benefício da castidade. Quando nós falamos, a castidade não são nãos que nós vamos dando para as coisas. Ah, não para isso, não para aquilo, não para... Não. Não é isso. Quem vive desses nãos não entendeu ainda o que é castidade. A castidade, ela é sim, na verdade. A gente vai falar sobre isso, mas ela principalmente é um sim à liberdade, né, que livra do egoísmo, e um sim à não agressividade, né? Um sim ao qual a palavra contrária de agressividade? Uma mansidão no relacionamento. Né? A pessoa é mansa com relação à outra, a pessoa deixa ela livre, então a castidade vai trazendo esses frutos. Mas a gente só está começando a falar disso daí, né?
O amor, ele sempre é doação e comunhão. Né? Então não existe amor sem doação e sem comunhão. A não vivência da castidade implica exatamente no contrário. Ou seja, as pessoas, elas não sabem se doar. Acho que se o Matheus quiser pegar o gancho do dom de si daqui a pouco, eu acho interessante, para nós retomarmos algo que nós falamos na live passada. Então a pessoa não se faz dom, né? Ela não se doa, ela não tem essa relação de doação, ela não tem essa relação de entrega ao outro. Então é claro que um verá o outro como objeto. É por isso que vai haver, por exemplo, a agressividade. Porque o outro é meu objeto, é minha propriedade, é meu bichinho de estimação, né? E ao mesmo tempo, o amor, né, que ele impede aí o desenvolvimento nesse sentido, mas também ele impede o desenvolvimento no amor, até no próprio sentido aqui, nós falamos da agressividade e do egoísmo. Por quê? Porque o amor é doação, né? Então, quando eu coloco a não vivência da castidade no relacionamento, eu retiro o amor do relacionamento. Eu retiro o amor do relacionamento, né? Eu tiro a entrega, eu tiro ali o amor do relacionamento. E isso traz uma série de problemas, nós vamos até, acredito, né, Matheus?
Só acrescentando esse ponto, esse documento vai falar algo muito, muito verdade aqui, ó. Olha que interessante, ó. Na medida em que o ser humano, na medida em que no ser humano a castidade enfraquece, nessa mesma medida o seu amor se torna progressivamente egoísta. Isto é, o que é um amor egoísta? É quando a satisfação de um desejo de prazer e já não é mais dom. É só necessidade de satisfação de prazer e não mais dom. São João Paulo II, ele fala, na verdade ele parafraseia outros pensadores, outros filósofos, né? Ele fala o seguinte, né? Nos livros dele. Ele fala que nós não podemos olhar para uma pessoa como meio, mas como fim. Vamos tentar traduzir isso. São João Paulo II diz que nós não devemos olhar para as pessoas ou tratar qualquer pessoa que seja como um instrumento, para eu conseguir algo. Então, quando eu trato, quando eu não vivo a castidade, o que eu estou fazendo? Eu estou usando daquela pessoa como um meio de satisfação para os meus prazeres apenas. Estou utilizando como se fosse um objeto, como se fosse algo. Mas nós somos pessoas. As mulheres são pessoas, né, femininas, os homens são pessoas masculinas. Então, gravem isso. Nós nunca, mas nunca devemos utilizar das pessoas como meios para satisfação. E veja, isso é interessante, Marquinhos, porque não é, isso pode ocorrer não somente no âmbito da vida sexual, da sexualidade. É muito fácil, principalmente que a maioria são jovens, é muito fácil no meio dos jovens nós utilizarmos as pessoas como meios na sexualidade, meios para obtenção de prazer, não é? Agora, em todas as relações isso pode acontecer. Né? Por exemplo, quando eu me aproximo de uma pessoa somente por causa do status dela, eu estou usando ela como meio para a obtenção do prazer, que é o meu reconhecimento. Quando eu me aproximo de uma situação, de um local que pode simplesmente dar alguma coisa para mim, eu quero me utilizar daquele local simplesmente para que eu possa ter um prazer de reconhecimento, também é uma forma de eu estar utilizando. Né? Utilizando. Então é muito importante isso. Todas as pessoas não podem ser tratadas como meios, como instrumentos, mas devem ser tratadas como pessoas, como fim. Beleza? Isso é importante. Gravando isso, já é um passo para o que nós vamos falar agora, que é entender um pouquinho da castidade, e principalmente entender a castidade como dom de si. Na última live nossa, nós falamos a respeito da sexualidade humana, que a sexualidade é um dom, né? Que o nosso corpo, a nossa sexualidade, tem um porquê do nosso corpo ser assim, do corpo do homem ser assim, do corpo da mulher ser assim. Por quê? Porque o nosso corpo expressa o que o João Paulo II chama de significado esponsal, que é o significado de doação, de entrega ao outro. O nosso corpo revela isso, o nosso corpo revela essa doação. Entende? Então tem tudo um significado. E o amor é doação. O maior exemplo dos amores que nós conhecemos é daquela doação total que Cristo faz na cruz, não é isso? Certo. E então, esse documento vai definir a castidade também como dom de si. Por quê? Isso é muito legal. Nossa, quando eu descobri isso, eu fiquei chocado. Esse documento fala assim, que como que eu posso me doar se eu não sou o dono de mim mesmo? Né? Então só a pessoa que é livre das paixões, dos desejos... Veja, quando eu estou falando livre dos desejos, eu não estou falando que o desejo é ruim.
É livre da escravidão do desejo.
Livre da escravidão do desejo. O desejo que vem... Isso na última... Por isso que é importante, quem não pegou aí na live, quem está aqui também, não pegou a última, escutar a última live, que nós falamos que a sexualidade é um dom de Deus que é nos dada, que tem um significado maravilhoso, mas que ela precisa ser orientada para que ela alcance o seu fim último, seu sentido. Quem que orienta a sexualidade para que a gente experimente de fato do dom como Deus quis? Quem que dá os caminhos para a sexualidade seguir um caminho seguro para não se machucar? A castidade. A castidade é esse direcionador da sexualidade. Hoje muitas pessoas falam, ah, mas isso aí é coisa do passado, isso é coisa lá da época medieval, isso não... Veja, a castidade ela é possível, ela é atual, nós vamos ver mais aqui na frente que ela é um desafio, muitas vezes heróico, né, Marquinhos? Muitas vezes heróico, mas existe algo que pode nos ajudar, mas eu não vou falar agora, senão vou estragar a surpresa. Existe algo que pode te ajudar, meu irmão, minha irmã, você que está acompanhando essa live também, a viver a castidade. Existe uma possibilidade, mas nós vamos falar só mais tarde, né? A gente precisa desenvolver aqui. Então, a castidade como dom de si. A primeira vez que eu escutei essa frase que eu vou ler para vocês agora aqui, eu fiquei um pouco chocado, né? Mas e desejante. Eu espero que você, escutando isso que eu vou falar, gere desejo no teu coração de viver a castidade, e não medo, porque é muito legal. Olha lá. A castidade é a afirmação cheia de alegria de quem sabe viver o dom de si, livre de toda a escravidão egoísta. Meu Deus, Marquinhos. Uau, né? Não saiu nenhum uau aí? Um, dois, três e... Uau, né? Você que está... Joga um uau aí no comentário. Vou ler de novo. Ninguém, você que está dormindo aí, pega aí na live. A castidade é a afirmação cheia de alegria de quem sabe viver o dom de si. Poxa, a pessoa sabe viver, nós vamos falar sobre isso, de como saber viver, como viver, né, o dom de si, mas é a afirmação de falar: meu Deus, eu sou dono de mim mesmo, aleluia, né? Eu tenho os desejos, eu sei que os desejos são bons, mas se eu não orientar os para Jesus, para aquilo que Jesus quer, eles podem se tornar caminho para a queda. Mas eu, sabendo disso, que existe a possibilidade de orientação com o auxílio da graça, meu Deus, é essa afirmação cheia de alegria. E quem sabe dizer: não, eu sou livre de toda a escravidão egoísta. Aí você pode falar: mas Mateus, eu me sinto um escravo ainda. Eu me sinto um escravo. Você está no lugar certo. Você que está escutando a live, você está no lugar certo. É, você que de repente se sente, não sente ainda essa alegria, cheio dessa alegria de ser dono de si mesmo, porque você ainda cede à escravidão do pecado. Nós vamos ver no finalzinho que existe. Existe a possibilidade de reordenar a nossa sexualidade, existe a possibilidade de ser livre novamente, existe a possibilidade de ser dono de si. Se você que está na tua casa e quiser fazer isso, vocês que estão aqui quiserem fazer isso também, se você bata no peito assim, fala assim, né, não precisa falar, mas interiormente, de repente batendo no peito: Senhor, eu quero ser dono de mim mesmo, Senhor. Bata no peito, você que está na sua casa: eu quero ser dono de mim mesmo. Me dá essa força de ser dono de mim mesmo.
Você queria pensar. E essa questão da escravidão egoísta, eu acho que às vezes, para a gente compreender algumas coisas, a gente precisa ir na antítese, né? No contrário, né? Olha, a pessoa que ela não vive a castidade, ela é escrava do seu egoísmo. Ou seja, ela é tão escrava, ela é tão dependente de obter prazer para si mesma, ela é tão incapaz de amar, ela é tão incapaz de se doar, ela é tão capaz de realmente fazer da vida um dom, como Cristo deu a sua vida como dom na cruz, ela é tão incapaz de fazer isso, que ela não consegue dizer não a um desejo dela. Ela não consegue dizer não à vontade dela.
É uma escravidão.
É uma escravidão. Ela não consegue olhar e dizer: eu escolho o amor, eu escolho amar. Ela não consegue dizer isso. E aí a castidade é exatamente o oposto disso. É exatamente o contrário. É a afirmação cheia de alegria de quem diz: eu sou livre dessa escravidão. Eu sou livre dessa escravidão. E aí o documento vai dizer algo muito lindo aqui também. A pessoa casta não é centrada em si mesmo. O que é o egoísmo? É viver centrado em si mesmo, né? E o documento diz: a pessoa casta não é centrada em si mesma, nem tem um relacionamento egoísta com as outras pessoas. Olha isso. A pessoa que é casta, ela não é centrada em si mesma e nem tem um relacionamento egoísta com as outras pessoas. A gente percebe, Mateus já foi coordenador do grupo de oração. Eu também já tive um tempo aí que fui coordenador do grupo de oração. Foi uma grande prova, mas passamos, glória a Deus, né? Todos nós, alguns irmãos aqui já passaram por essa experiência. E é evidente, principalmente, né, era um grupo de oração jovem, então nós tínhamos bastante contato com casais jovens, né? Enfim. E é muito claro, é muito evidente, quando um casal, ele não está vivendo a castidade, qual que é a primeira coisa que acontece? Qual que é, Mateus?
Isolamento.
Isolamento, né? Não é isolamento social, não. É isolamento...
Nossa, que bom então, né? Então,
coronavírus já era, né? Mas, assim, a pessoa some. Você desaparece do grupo de oração. Era evidente, né? Era evidente, assim, era perceptível.
Isso aconteceu, né, comigo, nos meus relacionamentos também. Quando não havia a vivência de fato da castidade, é natural. Sabe por que é natural? Porque é bíblico. Né? O pessoal que está mais próximo, a gente está meditando o livro do Gênesis, né? O que acontece quando... Vamos lá, vocês que estão aqui, me ajudem aí presencialmente. O pessoal que está online também, se quiser ajudar, escreve aí. Está lá Adão e Eva... Belezinha, lindos, né?
Peladinhos,
largados e pelados, né? Tava lá, na boa. Eles pecam. O que que acontece? Qual que é a primeira reação deles? O que que, né? Adão, Deus chega, né? Poxa, Adão, cadê você? Ah, eu tive medo e me escondi. Porque de fato o pecado gera isso em nós. Basicamente, se fosse resumir, o que é o efeito do pecado na nossa vida? Afastamento de Deus. A gente sente medo de Deus, a gente sente vergonha de Deus, dos outros. gente sente vergonha das pessoas, a gente começa a culpar, né? Porque culpar as pessoas do nosso problema. Não, eu estou fazendo isso por causa do outro ali que fez. Não é isso que Adão fez com ela? Ah, foi aquela mulher lá que fez isso comigo. Você que me deu ela ainda. Ele culpou Deus, se culpou, né? Culpou ela. Ah, foi ela que fez, mas foi você que me deu. Então, é natural, isso acontece, o pecado faz isso. Ele nos afasta de Deus, nos afasta das pessoas, deixa a gente isolado. E também, e ele vai gerando na nossa mente um sentimento de culpa em geral dos outros. O culpado não é eu, o culpado é outro. Isso é muito forte. E essa questão do isolamento, né, nos relacionamentos, a gente vai ver daqui a pouco como vencer isso. Mas a virtude da castidade é o remédio mais eficaz, né? É lógico que a gente vai ver de formas práticas, porque a gente fala assim, ah, castidade, mas não sabe nem como que de fato é, né? Mas a virtude da castidade, ela é como que se... mas eu já pequei de diversas formas, já me lambuzei, mas quando eu me decido de fato a viver, a entender e a buscar o que é a virtude dessa castidade, é como que se a vergonha fosse passando. É como que se a gente vai sentindo a vontade novamente de enxergar a Deus. Isso é bonito, sabe? Porque a castidade ela vai nos tornando puros. Não puritanos, depois a gente explica o que é isso. Mas a castidade vai nos tornando puros. E aí no Evangelho, Mateus, lá no capítulo 5, vai dizer assim, ó, que os puros verão a Deus. Olha que bonito. O pecado é aquele que nos faz afastar de Deus. Não é isso? Que nos dê distante, sentir vergonha de Deus, dos outros. Mas a pureza não. A pureza, ela nos leva a ver a face de novo de Deus. Meu Deus, recuperar a face de Deus. Isso é muito forte. Muito forte, né? Então, a virtude da castidade, ela só tem benefícios. Né, Marcos? Ela só tem benefícios. Um dos outros benefícios que está aqui, continuando aquilo que eu estava lendo, né? Então, a gente falou aqui, é aquela afirmação cheia de alegria, de quem sabe ser livre e tal, de toda a escravidão egoísta. Só que... isto, né, a virtude da castidade supõe que a pessoa tenha aprendido a reparar nos outros e a relacionar-se com eles respeitando a sua dignidade. Eu posso falar do lado do homem, né? O homem ele é bem focado na questão da visão. Então, o homem olha para uma mulher e aquilo já mexe com toda a parte sensorial dele, tudo, né? Mexe com todo o homem, a parte da visão. A mulher é mais com relação à fala, com relação ao trato, né, às emoções, mas o homem é mais com relação à visão. Então a visão mexe muito com o homem. E aqui é interessante que fala sobre isso. A virtude da castidade é esse aprendizado na forma de reparar nos outros. Eu falo, a minha maior dificuldade sempre foi viver a castidade com relação à questão da masturbação e da pornografia. Quanto mais eu adentrava na masturbação e na pornografia, mais eu tinha dificuldade de reparar nas mulheres. No sentido de reparar positivamente. De olhar para uma mulher e não querer usar dela como algo a tomar posse. Na medida que você vai aprendendo, lógico, eu tenho muito a aprender, né, na castidade, mas à medida que você vai aprendendo a viver a castidade, você vai começando a conseguir olhar novamente nos olhos da pessoa. Nos olhos, isso principalmente para os homens, para as mulheres também vale, né? Mas principalmente para os homens, você vai reaprendendo, vai reaprendendo a olhar para as mulheres, não mais como objeto, mas olhando para aquela pessoa que tem dignidade. Que tem dignidade. No começo é muito difícil, a gente não pode passar pano, tá? É muito difícil. Aqui na frente vai falar que, em geral, quando a gente já entra, já vem uma vida de sexualidade desregrada há muito tempo, seja ela num vício egoísta na masturbação ou um vício egoísta no sexo antes do casamento, da mesma forma, é muito difícil você recuperar essa possibilidade de visão. Sozinho, jamais. Sozinho, jamais a gente consegue. Só é possível com a graça de Deus. À medida que você vai dando abertura para a graça e você vai colaborando com a graça, você vai experimentando esse olhar novo. Meu Deus. Irmãos, eu posso testemunhar para vocês a alegria e quanto é libertador poder olhar para uma pessoa sem usá-la como objeto. Meu Deus, né, Marcos?
É isso aí.
É algo libertador poder olhar para uma pessoa sem querer usar como objeto. Isso é... No lado das mulheres, também existe a questão do uso, é um pouco diferente. Também tem a questão da visão, sim, mas principalmente naquilo que o homem pode retribuir para a mulher. Em geral, o uso do homem é mais nesse sentido. O que aquele homem pode retribuir para mim em algum sentido? Seja ele financeiro, seja ele emocional, não é? Seja ele nesses aspectos. Da mesma forma é uso do mesmo jeito, né? Da mesma forma é uso. Então a castidade ela vem reordenar para a mulher. Quando a mulher vive a virtude da castidade, ela também recupera a visão do homem, olhando para a dignidade do homem, não para aquilo que ele pode oferecer, não para aquilo que ele pode falar, mas por aquilo que ele é enquanto pessoa, nos defeitos, nas coisas boas. Agora aqui eu quero abrir um parênteses para falar sobre isso, que é muito bonito e mexeu muito comigo uma vez. Uma vez, isso faz algum tempo, eu estava vasculhando as redes sociais, né? E de repente uma moça me chamou a atenção nas redes sociais, né? A beleza, assim, né? Fisicamente. Na época eu estava bem egoísta, assim mesmo, né? Chamou a atenção, e aí a reação do homem é olhar para aquela mulher e já querer usar no sentido de ver tudo, de ver as fotos, de criar imaginações, né? Mas algo mexeu assim comigo e revirou a minha cabeça e a minha vida, assim, naquele momento, né? Aquela pessoa, aquela menina era muito bonita mesmo. Só que ela não mostrava o corpo. E à medida que eu fui escutando os vídeos daquela menina, você via que aquela menina só falava de Jesus. E só demonstrava amor a Jesus. Todos os vídeos de GVT, foto, era uma demonstração de amor a Jesus, mas tão constrangedora, que pum, mudou, sabe? Mudou aquilo que o coração estava alimentando já, para um negócio assim, pum, nossa. Mudou o desejo no sentido. É o que a gente fala do Eros. O Eros é o amor que impulsiona. Aquela menina era tão casta, não só na forma de se vestir, mas na forma de falar, na vida dela, de só falar de Jesus, que ela conseguiu, no gesto, na vida dela, transformar aquele sentimento erótico num Eros que direcionava para Jesus. E é justamente isso que é o Eros. É uma força que nos impulsiona, colocada por Deus em nós, que nos leva ao outro, mas principalmente nos quer levar a Deus. Então, eu quero dar uma dica para você, mulher, para que você não seja usada como um objeto, não deixe de falar de Jesus e amar a Jesus Cristo. Quanto mais você, mulher, amar a Jesus Cristo, viver Jesus, falar de Jesus, mais os homens vão deixar de olhar você como objeto. É incrível o poder da castidade, o poder de uma vida casta. É incrível. Transforma, redimensiona. A partir daquele momento, sim, meu Deus, que bonito isso, que lindo isso, né? Quando o pecado, quase que sendo originado ali, é totalmente aniquilado pelo poder de Jesus, transformando o Eros. Então fica a dica para vocês, mulheres, para os homens também vale, lógico. Mas fica a dica para vocês, mulheres, se vocês não querem ser usadas pelos homens, amem Jesus mais. Demonstrem o amor por Jesus mais, principalmente nas redes sociais, porque em geral, onde os homens mais utilizam vocês são nas redes sociais. Você que está acompanhando online, em geral, onde os homens mais se utilizam de vocês são nas redes sociais. Agora, se você tomar uma atitude de não mais querer expor, mostrar, porque assim, tem mulheres que acham que mostrar o corpo, mostrar tudo, vai estar mostrando muito, mas está mostrando muito pouco, esse que é o problema. Está mostrando só um corpo, mas não está mostrando toda a dignidade, toda a tua história, toda a tua beleza. Quando você demonstra Jesus, seu amor a Jesus nas redes sociais, por exemplo, você está deixando, fazendo com que as pessoas, os homens principalmente, não olhem mais para você como um objeto, mas como alguém, como uma pessoa. Isso é muito forte.
É isso aí. Vamos dar uma acelerada aqui, porque o horário está batendo.
Misericórdia, está quase acabando.
Mas é importante uma coisa, gente, que às vezes passa despercebido nos nossos ensinamentos sobre castidade por aí. Além do respeito ao outro, e que é evidente, a castidade ela gera também um respeito a nós, a quem pratica, quem é casto. O documento diz o seguinte: a castidade torna harmônica a personalidade, faz a personalidade amadurecer e a enche de paz interior. Olha isso. A castidade, ela torna harmônica a personalidade. Uma pessoa que não é casta é uma pessoa com desequilíbrio na personalidade. Olha que, olha isso. Pessoa desequilibrada na personalidade. Hoje em dia está na moda, por exemplo, fazer um, rápido só para a gente seguir para o próximo tópico. Está na moda, por exemplo, falar de masculinidade por aí, né? Só que é uma masculinidade, difícil de falar, né, da galadinha, é desprovida da moral sexual. Então, a masculinidade que se resume em atos exteriores, em sei lá, tal, tal, né, o cara que corta uma tora de madeira, tal. Só que é desprovida da moral sexual. Então, o cara, é, inclusive, a ideia de masculinidade é exatamente essa. É o cara que é o fortão, tal, vai lá, pega todos, tal, tal, né? Só que veja, uma pessoa que não é casta, ela tem um sério problema na sua personalidade. E a personalidade está ligada à identidade. A pessoa, ela é uma pessoa vazia. Uma pessoa, ela é um como que é o nome daqueles moleques lá do carnaval? Lá,
Marombo?
Não, bonecão de Olinda lá, apareciona lá, mas não tem nada dentro. Não existe, a personalidade é vazia. E aí o documento diz que essa pureza de mente e de corpo ajuda a desenvolver o verdadeiro respeito de si mesmo. E aí ele diz ao mesmo tempo que desenvolve respeito ao outro. Mas nada disso é possível. Viver a beleza da castidade não é possível se nós não tivermos uma coisinha chamada domínio de si. Se nós não tivermos domínio de si, nós não podemos ser castos. E o documento diz: ou o homem comanda suas paixões e alcança a paz, ou se deixa comandar por elas e é infeliz. Ou o homem comanda suas paixões e alcança a paz, ou ele é comandado por suas paixões e ele se torna infeliz. Essas são as únicas duas alternativas que nós temos na vida. Todo ser humano na face da Terra tem essas duas alternativas. Ou ele comanda as suas paixões, ou ele comanda os seus impulsos, ou ele é infeliz. Essas são as únicas duas possibilidades na nossa vida, né? E para que isso aconteça, é necessário uma atitude de domínio de si. Ou seja, um controle mesmo, né? E esse controle está ligado a uma liberdade interior. Ou seja, é um coração que, diante das suas situações, consegue decidir. Castidade não é a ausência dos impulsos e dos desejos. Castidade não é você chegar diante de uma mulher, você que é homem, e não sentir desejo. Castidade é você chegar diante de uma mulher, sentir desejo e ter a liberdade interior de dizer: eu quero amar, eu escolho o amor. Isso é liberdade interior. E é claro que também não é nada mágico, né, Matheus? Ah, sou livre interior. Não. Você precisa evitar as ocasiões de provocação e incentivo ao pecado, senão não adianta nada. Né? Então, essa liberdade interior, esse domínio de si, passa pela vigilância dos sentidos. Se você não vigia os seus sentidos, não adianta nada, né? Ou agora, né, tá na moda, né, falar de graça. Ah, a graça. Né? Mas não faz nada para cooperar com a graça. Não adianta nada, né? Então a gente precisa cooperar com a graça de Deus e para superar esses instintos aí da nossa natureza.
A pergunta é, então, agora para a gente finalizar, como, né? Como eu posso dar passos práticos, então, para viver a castidade? Como eu posso fazer algo, de fato, para começar a partir de agora, de repente, se eu não vivo, ou se eu vivo, mas viver de uma forma mais autêntica? O que eu faço, de fato, para viver a castidade? Nós vamos elencar algumas coisas aqui, mas primeira coisa, preste atenção. Primeira coisa para, de fato, viver a castidade é querer ter o desejo e a vontade de viver a castidade. Porque Deus só vai agir em nós a partir do momento em que nós dermos também liberdade a Ele. O nosso Deus não é um Deus manipulador que pega aqui o malionete, mexe, vai para lá. Não. O nosso Deus, Ele só age na liberdade. Então eu preciso ter uma conversa séria com Deus, falar: Deus, de todo o meu coração, eu quero de fato viver a castidade. O seu ato de se abrir pedindo já é manifestação da graça de Deus. Então você pede, acredita, a graça vai atuando em você, e a partir de agora eu preciso saber, mas o que eu faço então da minha parte? Eu sei que a graça já está disponível para que eu viva a castidade, mas o que eu faço da minha parte? O que eu faço da minha parte? Eu vou elencar algumas coisas aqui, né? Porque esse livro, depois, o pessoal que está aqui, se quiser, alguns de vocês conhecem, ele dá algumas dicas práticas que eu posso falar para vocês que eu vivi e deu muito certo, né? Mas a primeira dica prática aí, se você quiser anotar, né? A primeira grande dica prática é a oração. É redimensionar na sua vida o que é oração. Veja, a oração basicamente o que é? É um desejo pela intimidade com Deus. Se eu tenho esse desejo pela intimidade com Deus, eu vou começar a escutar Deus. Duas formas de oração que vão libertando de fato a nossa vida da escravidão, do egoísmo, e vão nos levar a uma vivência da castidade. Primeira forma de oração, a oração de louvor. Ah, mas o que é oração de louvor? É cantar aquela música animadinha no grupo de oração? As aves do céu cantam para... Um louvor verdadeiro, irmãos, é quando o teu coração se abre a Deus no sentido de fato reconhecer a grandeza. Porque no fundo, o que é uma sexualidade desregrada? É uma idolatria. No fundo, o que é uma sexualidade desregrada? É uma idolatria. Em geral, uma idolatria a si mesmo. Em geral, é quando eu arranco Jesus do trono do meu coração e coloco eu mesmo sentadinho ali, bonito. Em geral, por quê? Porque é a busca pelo prazer, colocar eu mesmo no lugar que é de Deus. Então, quando eu louvo a Deus de fato, Senhor, mas louvar, sabe, se prostrando, Deus, eu te louvo, Senhor Deus, porque o Senhor é Deus, santo, forte, imortal, grande, criador da minha vida, criador da minha sexualidade, da minha afetividade. Te louvo, Senhor, pela minha sexualidade, mesmo ela estando destruída, mesmo ela estando desregrada, eu te louvo, te bendigo, te exalto, mas eu estou viciado, Senhor, eu te louvo. Te louvo até pelo meu vício. O quê? Te louvo até pelas minhas quebras que eu tive ontem. Te louvo. Louva a Deus por tudo. Porque talvez até essa tua queda que você teve ontem, é porque Deus quer te revelar algo profundamente hoje. Deus quer te libertar do egoísmo. Mas às vezes nós temos um salto tão alto que às vezes Ele permite que nós pequemos para que a gente caia e acorde, ó. Eu não sou Deus que tem que ficar sentado no meu trono. Eu não sou Deus. Então, no fundo, a sexualidade desregrada, seja ela em qual âmbito for, ela é uma idolatria. E o louvor, a oração de louvor, então, ela vence. Ela é como se fosse uma... Eu dizendo, não, é o Senhor que vai reinar. É o Senhor que vai reinar. Não sou eu. Esse é o louvor verdadeiro, o louvor que cura, que transforma, que liberta. A outra forma de oração, para que você de fato entenda o que é castidade, é a oração com a palavra de Deus. Porque só vai saber qual é a vontade de Deus para a tua vida, para a tua sexualidade, se você conhecer a palavra de Deus. Ah, como eu sei qual é a vontade de Deus para a minha vida, para a minha sexualidade, para a minha vocação? Pela palavra, orando com a palavra, escutando a palavra. Então, a oração com louvor, com a palavra, já é um grande pontapé. Mas veja, é importante você entender isso, porque você já escutou isso um milhão de vezes, que a oração é o caminho, a oração é o caminho, a oração é o caminho. Mas tem uma passagem que é muito forte, lá no Evangelho de Mateus também, que vai dizer assim, ó: e quando for orar, não se coloque na frente, nas fileiras da frente, nos lugares, para que outros vejam que você esteja orando. Mas vá no teu quarto, onde Deus se encontra, no escondimento, e ali coloque a oração. O evangelista está falando que nós devemos sempre orar no quartinho escondido e não orar mais aqui em assembleia? Não é isso que o autor está falando. O que o autor está falando? Que mesmo numa oração como nossa, comunitária, juntos aqui, quem está online também, mesmo orando junto, nós precisamos entrar no escondimento para orar com Deus. Porque em geral, irmãos, não sei se vocês parem e pensem nas próximas vezes que vocês estiverem orando, mas a minha vida por muito tempo eu fui assim. Eu me pegava orando não para Deus, mas para quem estava do meu lado. Para que a pessoa que estava ao meu lado percebesse que eu estava orando de uma forma ungida, poderosa. E, nossa, o irmão ali reza. Vou chamar ele para pregar, para cantar. Vocês dão risada, mas passa também pela cabeça de muitos aí. Né? É natural. É o processo de libertação da idolatria. Né? Mas, então, o que Deus está falando? Entra no escondimento. Quando estiver orando, entra no escondimento. Esquece de quem está ali. E ora para mim. Quando a gente começa a orar para... Olha que interessante isso. Quando a gente começa a orar para Deus, a gente experimenta Deus. Uau! Né? Quando a gente ora para nós só experimentamos de nós mesmos. Do nosso egoísmo. Dos nossos quereres. Dos nossos desejos. As nossas inclinações. Esse é o ponto. Mudar a chave da oração. Mudar a chave para Deus. E não para mim ou para os outros. Esse é o ponto importante. Então, a oração é um bom caminho, seja ela pelo louvor ou pela palavra. É, outras dicas bem práticas que tem aqui, né? Que é algo que eu já falei na última, nós falamos na última live, que é conhecer mais profundamente a respeito da sexualidade. Quando eu mais tinha dificuldade com relação à pornografia, masturbação, ou seja, qual for o pecado na área da sexualidade, sempre era em geral também, porque eu tinha um total desconhecimento do que era a sexualidade. Eu achava que a palavra sexualidade por si só já era pecado. Quando eu falava assim, ah, você tem sexualidade? Eu não, em nome de Jesus, não tenho sexualidade, não. Todo mundo tem sexualidade. Se a gente não tivesse sexualidade, a gente estava morto. A sexualidade, como eu falei na última live, não é uma caixinha guardada, uma região sua aí, um compartimento da sua, não. A sexualidade é quem você é. Você é uma pessoa sexuada. Você não tem um corpo, você é o seu corpo. Você é aquilo que você está sentindo. Quando a gente vai compreendendo um pouco mais sobre sexualidade, não dá para falar tudo agora, assistam a outra live, né, para aprender um pouco mais, ou participem das próximas. Mas conhecer mais sobre sexualidade. Eu falei isso também, acho que no curso aqui do João Paulo II, a gente gasta bastante tempo em estudar a doutrina, estudar os dogmas, estudar sobre a igreja, sobre a Bíblia. Isso tem que acontecer, isso é libertador, isso cura também. Mas a gente gasta pouquíssimo tempo para estudar sobre nós, sobre a nossa sexualidade. A gente investe 100, 150 reais com os livros mais exuberantes aí, né, a respeito de ministério, por exemplo. Ah, o Ministério da Pregação, 155 páginas, lindo, vou comprar. Mas eu não tenho coragem de investir em algo, buscar um material, mesmo que seja gratuito, a respeito de sexualidade. Esse livro, por exemplo, aqui, ó, é gratuito. Né? Entrar na internet lá, sexualidade e afetividade, você consegue ir gratuitamente.
Mas se quiser comprar na nossa loja, você também pode.
É, também, mas né? Se não tiver dinheiro, gratuitamente você consegue. Então, isso, se a gente começar a parar para pensar, isso, a gente faz isso, a gente investe em muitas coisas, em ministérios, isso é bom, tem que fazer, mas e quando isso supera a busca do conhecimento de si mesmo, está errado. Santa Teresa fala muito sobre isso. Aquele que não se conhece jamais conhecerá Deus. Né? Aquele que não se conhece de fato jamais conhecerá Deus. E não sou eu que estou falando, Santa Teresa d'Ávila fala isso. Então, conhecer mais, fugir das ocasiões. Se eu falar algo aqui, pode ser que escandalize alguns aí, né? Mas é a mais pura verdade de quem tem experiência para falar sobre isso. Quem está namorando jamais pode ficar junto sozinho em casa, por exemplo. Junto sozinho em casa, junto sozinho em um lugar de ocasião, jamais. Porque não tem como, a gente está no fervor, a gente tem aquele desejo, aquele impulso, que é bom, hein? O impulso é bom. Agora, aquilo que eu faço com o impulso, que vai dizer se é bom ou não? Se eu pego o impulso e eu direciono para Jesus, direciono para a obra de Jesus, direciono para o amor ao outro, é isso. Agora, se eu pego o impulso e uso, quero usar do outro para satisfazer aquele desejo, né? Eu estou pecando, de fato. Então, jamais um casal pode ficar sozinho, um casal de namorados pode ficar sozinho em algum lugar, jamais. Ah, mas eu sou forte. É nada, é um bunda mole. Posso falar por experiência própria, né? Jamais. Jamais. Agora, por isso que é importante que a gente fale de vivência de comunidade. De casal se conhecendo. Ah, pode ficar sozinho num shopping, onde tem um monte de gente, tudo bem. Onde tem um lugar legal, show de bola. É importante que tenha momento sozinho do casal também, mas com pessoas ao redor. Porque não adianta, irmãos. Né? Existe esse desejo. E foi colocado por Deus. Mas é um desejo tão bonito, tão belo, que ele tem hora, data e local marcado para acontecer a consumação, que é no matrimônio. É tão, tão lindo a sexualidade, o desejo é tão perfeito, é tão de Deus, que ele tem um lugar certo para acontecer no matrimônio, um lugar preparado, um lugar abençoado por Deus, um lugar ali que de fato vai acontecer a beleza da união de corpo e alma dos dois, vai se tornar uma só carne, não é isso? Então, fuja das ocasiões. Algo que me ajudou muito, para quem quiser partilhar algumas coisas também, algo que me ajudou muito nesse redirecionamento da minha sexualidade, ajudou a viver a virtude da castidade. Uma coisa muito simples, muito simples. Jejum. Mas eu tenho que entender o jejum, porque senão eu fico cumprindo regras sobre o jejum que não servem para nada. Eu tenho que entender o jejum, primeiro, como um ato de amor a Jesus Cristo. Como um ato de amor por aquele que me amou, por aquele que fez o maior dos sacrifícios por mim. Então, quem sou eu para também não fazer um sacrifício renunciando algo por amor. Então, veja, renunciar algo por amor a Jesus já é esse treino da castidade, porque nós vamos ter que, em certos tempos da castidade, renunciar por amor. Importante você que está assistindo também saber que a castidade não é coisa de jovem. Tem gente que limita a castidade só para namorados, para solteiros, mas a castidade principalmente no matrimônio. Ela toma outras dimensões daí. Mas se vocês acham que é complicado viver a castidade no namoro, no casamento, é um pouco mais difícil. Por quê? Porque existem outros fatores. Mas quando se vive de fato a castidade no matrimônio também, e aí que engraçado, no matrimônio viver a castidade também é se doar ao outro no ato sexual. Interessante, né? No matrimônio, viver a castidade também é se doar ao outro sexualmente, no matrimônio. Porque ali é o lugar preparado por Deus, selado por Deus, onde os corpos se encontram dizendo uma verdade: eu sou seu, eu sou sua, de verdade, eu estou aberto à vida, eu estou aberto a tudo que Deus... Entende? É um lugar preparado. Então, o jejum, cara, ele é fantástico, mas não pode ser levado também como retribuição. Ah, vou fazer para ganhar aquilo.
Pergunta, né?
Também não vai dar efeito nenhum. Isso não é interesse, é egoísmo de novo. Ah, vou fazer só para conseguir Não. Você faz o egoísmo, primeiro grava, por amor a Jesus Cristo.
Faz o jejum, né?
Hã?
Faz o jejum.
Faz o jejum, perdão, por amor a Jesus Cristo. E aí você entrega naquele amor por Jesus Cristo, você entrega a sua sexualidade, entrega seus desejos, e aí você vai tendo forças. O jejum é como se fosse uma musculação. Você vai ganhando músculos na medida certa para que você tenha força para resistir, para entender que quando vier aquele desejo, você vai ter força para falar: opa, eu sou livre. O jejum te dá forças para ser livre. Te dá forças para ser livre. Né? Só mais um para que a gente possa... Esse aqui é o melhor de todos. E eu falo por experiência própria também. Tudo que eu estou falando aqui, irmãos, eu pude experimentar e experimento ainda na minha vida. O jejum, né, os irmãos estão mais próximos, o jejum ele tem trabalhado em nós. Mas existe outra prática que é muito importante, que fala até no livro também, que é o uso adequado das redes sociais. Ah, Matheus, vai falar disso de novo, né? Todo mundo fala sobre isso. Mas o uso adequado das redes sociais também implica domínio de si mesmo. Se eu fico 4 horas, 5 horas na frente do celular e não tenho coragem de ter 5 minutos com a Sagrada Escritura, significa o quê? Que eu sou escravo. Se eu tenho coragem de ficar 2, 3 horas mexendo no Instagram, Facebook, WhatsApp e não tenho coragem, não tenho liberdade e força para ler 5 minutos da Sagrada Escritura e 10 minutinhos para orar com Deus, significa o quê? Que eu sou escravo ainda. Sou escravo das redes sociais. Talvez não esteja tão escravo em alguns outros lados, mas continuo escravo daquilo que é as redes sociais. E veja, principalmente para os homens, né, mas para as mulheres também, mas principalmente para os homens, a rede social é uma janela, como eu falei. É uma janela que pode te levar, de repente, para encontrar Jesus ou encontrar a queda. O que fazer com as redes sociais? Eu quero dar uma dica minha que eu vivi, não está no livro. Redimensionar as redes sociais. Redimensionar. Como assim? Usar dela para mostrar Jesus. Se você redimensiona a tua rede social para levar as pessoas a encontrar Jesus, seja através de músicas, teologia do corpo, evangelho, o que for, terço mariano, algum evangelho, seja o que for, quando você redimensiona as redes sociais, você vai criando essa nova dimensão a respeito do uso daquilo. Então, o problema não é a rede social. Grave isso. O problema não é a rede social, não é o Instagram, não é o Facebook. Não adianta na confissão: ah, foi aquele Facebook safado, né? Ah, foi aquele Instagram safado. Não adianta confessar, porque ele não é o culpado. O problema está na forma de se usar ele. Então, se você redimensionar todas as suas redes sociais para algo que faça bem às pessoas, você vai experimentando liberdade e você vai experimentando sentido naquilo. Ah, poxa, eu acho que é por isso então que existe isso. Eu consigo atingir mais pessoas. Aquela experiência que eu tive, eu consigo atingir mais as pessoas. Agora, se eu ficar utilizando as redes sociais simplesmente para passar o tempo ou para buscar coisas ali, com certeza, né? A gente vai encontrar aquilo que a gente busca. Certo?
Isso aí.
Basicamente é isso.
Vamos já para o nosso encerramento. Na verdade, tomara que não tenha caído ali ainda, que o Matheus...
Caiu aí? Não, né?
E talvez vocês perguntem o seguinte: Talvez você diga, né? Alguém possa passar isso na cabeça. Nossa, mas é impossível, não é pra acabar ainda não.
Eu ia ler essa mesma parte. Hã? Eu ia ler essa mesma parte.
É impossível, né? É difícil demais. Antes de tudo, você não pode encarar a castidade, olha aqui. Não pode encarar a castidade como uma lei. Não é uma lei que você tem que cumprir, que você tem que obedecer.
Ah, é um mandamento apenas, né?
Não é um preceito, não. É também uma lei, né? Mas você tem que entender a castidade como um chamado de um Deus que te ama, te chamando para amar. É isso que castidade é. E aí você se pergunta, nossa, mas é impossível, né? Meu Deus, é muito difícil. Olha o que o documento vai dizer. Para alguns que se encontram em ambientes onde se ofende, se deprecia a castidade, esse ambiente é o nosso, gente, porque, olha, se para os nossos pais talvez era mais fácil falar de castidade, porque a cultura favorecia isso. Hoje, gente, falar de castidade na nossa cultura é uma loucura. Uma loucura. O documento diz, né? Para alguns que se encontram em ambientes onde se ofende e se deprecia a castidade, viver de modo casto pode exigir uma luta dura, às vezes heróica. De qualquer maneira, e agora é aqui a parte importante, de qualquer maneira, com a graça de Cristo que brota do seu amor esponsal pela igreja, todos podem viver castamente, mesmo que se encontrem em ambientes pouco favoráveis. Quando você diz assim, é impossível viver a castidade, você está apontando para Cristo e está dizendo, você não tem poder suficiente para me santificar. Quando você diz, eu não posso viver a castidade, você está apontando para Cristo e dizendo, o teu sacrifício não foi suficiente para me salvar. Porque salvação de Cristo é salvação que santifica. Sacrifício de Cristo é sacrifício que confere graça para vencer pecado. Porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O pecado não é uma entidade que Jesus veio para a terra para matar. Ah, matou a entidade e acabou. O pecado é o nosso comportamento e Ele é o Cordeiro de Deus que tira pecado do mundo. Ou seja, Ele tira o pecado da tua vida. Então é impossível a castidade? Pelas nossas forças, talvez. Mas pela graça de Cristo. Pela graça de Cristo. Não é impossível. E como que nós podemos tocar essa graça? Tem duas maneiras, Mateus falou de uma delas aqui. Duas maneiras de tocar a graça de Cristo que nos santifica. Primeiro, a oração. E segundo, os sacramentos. Oração e sacramento, oração e sacramento. A gente não pode dar sacramento aqui agora, que ninguém aqui é padre. A gente pode orar. E é isso que nós vamos fazer nesse momento, tá bom? Não sei se a live vai continuar, se não vai. Se não continuar, eu quero deixar aqui um aviso rápido para você que está nos acompanhando. Semana que vem tem mais. Compre nossa loja aí no link da bio. E é isso aí. E aqui o pessoal, vamos rezar então. Nós podemos orar. Nós podemos rezar. E é isso que nós podemos fazer, né? E a oração, irmãos, é esse falar com Deus. É esse falar com Deus. Nós podemos falar com Deus. E eu quero convidar você realmente a falar com Deus.